programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala, galera ligada no MMA Brasil. Fala, galera ligada na Central 3. Bruno Sader chegando com a edição 47 do podcast It's Time, diretamente central3.com.br. Mais uma vez, o It's Time que chega por mmabrasil.com.br. Você sabe aqui o seu periódico em rádio semanal de MMA e artes marciais em geral aqui na Central 3. Mais uma vez, quem me acompanha nessa jornada para a edição, nosso site já é edição 217, se eu não me engano, Alexandre Matos, ou 218, porque a gente tem uma a mais. Aqui tá 47, aqui então, 18.
17, não.
É, tá igual. Certinho?
Tá certinho.
Fica chatinho no maestro. Tá certinho. 217 em contagem global do site, que vem desde 2010. Como eu já disse, boa noite, Alexandre Matos, nosso editor, colunista oficial do UFC, pontuador do ranking do UFC. Seja bem-vindo a mais uma edição do It's Time.
Boa noite, Brunão. Boa noite, Matias. Boa noite, galera que tá ouvindo a gente ao vivo. Eu dou uma cornetada aqui em quem escreveu essa chamada aqui pro podcast, que top 10 de futuros campeões, não me comprometa.
É, fui eu que coloquei, vai ficar polêmico ali, desculpa. É porque ia colocar prospectos, mas prospectos é meio...
Daqui a pouco a gente explica melhor.
A gente já explica...
Vagabundo já vai vir me criticar de qualquer forma, porque eu não vou acertar todos, óbvio.
Mas ninguém lê, quem vai te criticar é porque não leu. Quem não leu é um forte abraço, né?
Forte abraço.
Enfim, o Matias estão te chamando ali fora, viu? Acho que tem uma dupla dinâmica te chamando ali fora. Boa noite, Matias Pintos. Muito obrigado por fazer a mesa de som. Seja mais uma vez bem-vindo ao It's Time.
Tamo junto, Bruno. Eu queria saber no jargão da luta, né? Como chama o oponente, assim, que ele acerta um golpe e passa o resto da luta se esquivando?
Cusão.
Tá. O Boca Juniors foi cusão ontem.
quem tá vendo ao vivo aqui pela câmera.
Excelente, uma merecidíssima cornetada que o Matias Pinto dá em Bruno Sader.
Pra quem não tá vendo aqui, pra quem tá vendo ao vivo, o Matias Pinto é torcedor, presidente da filial do Chacarita Junior, time da Argentina aqui no Brasil, e perdeu do Boca Juniors ontem. Eu meti uma peita do Boca pra provocar o nosso produtor aqui. Ele vai começar a me cortar aqui do podcast em breve.
O casaco que ele veio é mais digno que essa camisa, né?
Pois é.
Clubismos à parte, quem não será cortado de nunca desse podcast é o embaixador de Bangu, Diego Tintin. Tudo bem, Tintin?
Olha o barulho que tá em Bangu.
Nossa!
Boa noite, Bruno, Alexandre, Matias, todo mundo. Vou tentar dar um jeito nesse barulho aqui.
Você está com ventilador nas costas, ô Tintin, o que acontece?
Você imagina que em Bangu não está um clima polar, né?
Então, essa época do ano especificamente, né? Enfim.
Boa noite a todos e que tenhamos um bom debate.
Vê com o Matias, vocês vão restabelecer a conexão, como é que vai fazer para sumir esse chiado estrondoso. O Diego, a gente voltará com certeza.
O Diego fica no calor lá por uma hora aqui.
Faça um calor desgraçado. Alexandre Matos, hoje vamos falar um pouquinho do UFC 216 que vem no fim de semana, com um belo evento, um ótimo card, desde o card preliminar. Vamos falar da nossa sequência de colunas, esse top 10 aí, futuros campeões, que já tá meio polêmico na chamada. Na verdade, é top 10 prospectos que você não conhece do UFC, né? São futuros lutadores que estarão...
São caras que a gente acha que vão entrar no... Já estão contratados no UFC. E que a gente acha que vai chegar no top 10. Tem casos que a gente acha que vai chegar no top 5, tem casos que a gente acha que vai disputar cinturão, e tem casos que a gente acha que vai ser campeão, inclusive.
É porque ser campeão é uma coisa difícil, né? Tem muitos fatores. Aí não é só a competência, a capacidade.
Sim.
Mas que dá pra caramba, o cara vai ser top 5, top 10, aí isso dá pra fazer, né?
Dá pra tentar, né? Por exemplo, peso leve, a chance de a gente errar retumbantemente todos é muito grande, porque a categoria é muito complicada.
Os 30 primeiros são excelente qualidade.
Exatamente. É a coisa que o 20º ganha do primeiro, e ele não precisa achar um Hail Mary ou estar numa noite inspiradíssima para poder fazer esse resultado, entendeu? Então é complexo.
Bem, e antes a gente vai passar uma série de notícias da semana aqui que pintaram no MMA Brasil. Você sabe que o MMA Brasil traz um monte de notícias para você. Um monte é meio feio, né, de falar, mas uma série de notícias diárias para vocês sobre MMA e luta em geral. Vamos repassar algumas dessas importantes. Já deixando uma boa noite, Marco Antônio. Pro William Gotten também já com a gente. Você que quer participar, deixa sua mensagem no Facebook, facebook.com/MMA Brasil. Você que nos escuta por podcast durante a semana, download, participe quando puder de segunda-feira. Passa aqui, deixa um recado, deixa uma pergunta. E aí você, qualquer coisa, escuta depois o podcast. Já um abraço também pro Heraldo Barril, grande Heraldo Ferreira, lá de Salvador, né, Leo? O Barril lá de Salvador.
Ele é baiano, né? Não me lembro se ele é baiano, porque pô, Barril, né, só pode ser. Ele é baiano, mas acho que ele é de Salvador mesmo, e já respondendo a pergunta dele aí, pô, Barril, na moral, eu tô afim não, cara.
Tô afim de conversar. A gente fala de não, polêmica, né, do Verdun, é, não, isso pô. É... Vamos falar de luta aqui mesmo, que é o que vale, né, Ale?
Exatamente.
Já uma boa noite pro grande José Ribeiro, que eu descobri que é José Costa também agora.
Eu também não entendi nada. Você tomou no e-mail.
Não sei a mensagem dele, né? Um grande abraço pro Zé, boa noite, estamos aí novamente. Bem, vocês vão deixando as suas colaborações com a gente aqui, e a gente vai registrando ao longo do programa. Vamos fazer o seguinte então, Matias, manda de trilha do UFC, que nós vamos direto para o Ultimate Fighting na noite de hoje. Bem, Alexandre e Tintim, vamos começar repassando algumas das notícias da semana. A gente separou aqui, Ale, algumas delas. A gente vai comentar rapidamente aqui a relevância disso ou não. A primeira delas que a gente pegou, que na verdade já tem uma semana e meia essa notícia, que é o Matt Brown, o imortal Matt Brown, oriundo do TUF, anunciou que vai ter sua aposentadoria, né? Vai fazer sua última luta agora pelo UFC contra o Diego Sanches, né? Se não me engano.
Isso.
Promete justificar o que ele fez a carreira inteira, que é quebrar o pau com todo mundo. E diz que encerra sua carreira na UFC. Um cara que eu não esperava que fosse tão longe quando saiu do TUF, porque ele parecia mais um brigador que se manteria ali no meio da divisão, com um emprego garantido para fazer lutas emocionantes, mas nunca imaginei que ele chegaria nesse nível,
e, na verdade,
de chegar ali num top 3 de categoria.
E na verdade ele teve muito perto de atender as suas expectativas, que também eram as minhas,
no
quando
começo.
Ele teve uma vitória e 3 derrotas, de retrospecto recente. E ele foi lutar, eu não me lembro contra quem. E aí ele ficou com emprego, eu acho que foi contra o John Howard, não me lembro. E aí ele ganhou e entrou numa sequência.
Foi John Howard mesmo.
Foi John Howard mesmo, né? Então ele ganhou, entrou numa sequência de 7 vitórias, jogou pra longe, o cartel dele era tipo 11-10, era um bagulho desse. E aí ele abriu, né? Fez 18-10. E aí começou a...
Ele tem uma sequência de 5, 6 vitórias.
Foram 7, se não me engano, né? E aí chegou a ter o nome dele ventilado numa disputa de cinturão.
Sim.
Que era algo inimaginável. Mas mais inimaginável ainda é o cara ter sobre... O apelido dele, Immortal, é exatamente... Ele teve problemas de droga, de utilização pesada, de heroína, inclusive. E aí ele quase morreu numa dessas aí. E aí ele falou, pô, meu irmão, era pra tu ter morrido já. Então virou, esse maluco é imortal.
E ele no octógono justificava no também, né? Porque sair pra porrada bem consequentemente. Agora, Ale, ele tem uma história legal do TUF. Eu não sou um grande fã, igual o Diego Tintin do TUF. Mas era legal que ele tem uma história do TUF, de um cara que ficou provocando ele. Até esqueci o nome do Felizardo. Na casa, o cara ficava pegando um cigarro do Matt Brown, escondendo. Ele molhou o isqueiro zipo do Matt Brown. E eles foram lutar na casa. E o Matt Brown deu um nocautaço no cara de chute alto. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas eu lembro que desde então ele me marcou pelo estilo dele. E foi um cara que eu fiquei muito feliz em ver lutar no UFC. O Diego Chundin está de volta já com a gente, é isso? Procede?
Eu tô aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem agora.
Estamos. Do nada aparece um som ao fundo aí, então quando você não estiver falando, dá aquela mutada. Beleza. Mas tá legal a sua voz, dá pra participar tranquilo. Sua voz tá muito boa, tem só essa ventania aí que acho que...
Mas não é ventilador não, já desliguei aqui. Acho que é problema na conexão mesmo.
Mas melhorou, inclusive.
Melhorou. É, fica indo e voltando, enfim, dá aquela mutada quando não tá falando que resolve.
Beleza.
Ale, outra aqui pra você, primeiro pra você, depois eu passo pro Tintim. O Sean Shelby, que é o matchmaker do UFC, anunciou que... Deu uma declaração, acho que foi num podcast, inclusive, americano, essa semana. um programa de rádio, de que ele ofereceu pro Khabib Nurmagomedov, que é um invicto dos pesos leves, que todo mundo e muita gente pede para ele ter a chance pelo cinturão, né? Clama que ele deve ser o próximo candidato ao cinturão e que ninguém coloca ele para lutar. O Sean Shelby diz ter oferecido para o Nurmagomedov uma luta em novembro contra o Ferguson pelo cinturão interino. E o Nurmagomedov teria negado a luta, dizendo que só lutaria em dezembro, meados de dezembro, por isso que foi casado o Ferguson com o Kevin Lee, inclusive no evento do próximo fim de semana. O que você acha dessa notícia? Ale, isso te estranha? Parece que é meio papo do Sean Shelby para dar satisfação, ou faz sentido pelo histórico do Khabib?
Cara, não faz sentido pelo seguinte, não tem contusão. Não tem uma informação de contusão.
O que não faz sentido? A declaração do Sean Shelby?
A declaração do Sean Shelby. Porque, por que ele não queria lutar? Eles tentaram fazer essa luta antes, né? Eles tentaram fazer a luta, o Tony Ferguson passou mal, a luta ia ser no final de maio, e adiaram a luta. Quando a luta não pôde ser em maio, o Khabib Nurmagomedov entrou num período muito longo que ele não podia lutar por causa do Ramadã, né? Ele é muçulmano, é praticante, então durante o mês do Ramadã ele não consegue treinar direito, porque ele só consegue se alimentar, ele só pode se alimentar depois das 6 horas da tarde. Não tem condição de um cara fazer um treino, um camp para uma disputa de cinturão.
Sem se alimentar.
Só se alimentando 6 horas da tarde, não tem nenhuma condição. Então, ele não teve o Ramadã. Depois do Ramadã, ele tem um tempo que ele precisa readaptar o organismo dele, por esse mês se alimentando de modo diferente. Então, ele...
Por esse mês, jejuando praticamente.
É, exatamente, praticamente. Então, o que as pessoas pensaram? Beleza, o Ramadã vai acabar no final de junho. Ele vai ter o mês de julho para se acostumar. Agosto ele entra em camp. Aí agosto, setembro e outubro dá para marcar a luta. Entendeu? O camp não vai ser mais de 3 meses. Então se ele começasse o camp no comecinho de agosto e não se machucasse no meio de outubro, dava para ele lutar. Ou seja, dava para ele lutar agora. No UFC 216 com o Tony Ferguson, que vai lutar no UFC 216. Né? Seria, ou até o UFC trocava. O UFC 216 não seria hoje. Seria no sábado que vem, por exemplo.
Não seria, né?
Não seria um problema muito... muito grande. E aí, não aconteceu a luta, e aí vem o Sean Shelby dizendo que ofereceu para ele em novembro, e disse que em novembro ele não estava pronto, só vai estar pronto no mês de dezembro? Sei, cara, não sei.
É que essa declaração não foi da equipe dele, né?
Não,
foi
não veio do Sean Shelby. Isso. Veio do Sean Shelby, a equipe do Nurmagomedov não falou nada, a AKA não falou nada, não há notícia que ele esteja machucado, pelo menos eu não sei. Então, bicho, eu acho bem estranho.
Bem estranha essa declaração, né? Agora, Tintin, você nos escuta? O Nurmagomedov deveria ser o desafiante legítimo, né? Ele deve ter se mutado.
Tomou o dibre do Mute.
Do Mute, o Tintin. Não é porque ele aparece aí. Vamos restabelecer aqui com Bangu. Ale,
pelo barulhinho aí caiu, né?
Pelo barulhinho aqui, o Matias Pinto vai fazer a sua mágica.
Sobre o Nurmagomedov ser o desafiante... Ah, ele tá aí, vai lá, Tintin.
Tintin, diga.
Eita.
Seu som tá bem estranho, Tintin, pra ser sincero, viu? Matias, dá uma cortada nele aí.
Vai lá no Mercadão de Bangu, lá no calçadão, devolve o fone onde você comprou, Tintin. Passa numa loja e compra outro, por favor.
Matias, restabelece a conexão com ele, por favor. Diga ali, completo sobre o Nurmagomedov.
Eu não acho nenhum problema de quem insista que o Nurmagomedov deveria ser o próximo desafiante. Mas o Tony Ferguson também. Entendeu? Acho que eles têm a mesma número. Não, acho que o Nurmagomedov tem 8 vitórias seguidas e o Ferguson tem 9, uma coisa dessa assim. Já enfrentaram lutadores de ponta. O Ferguson ganhou do ex-campeão, né? Então ele tem um baita retrospecto aí pra defender. O Nurmagomedov passou o carro no Michael Johnson também, uma puta de uma vitória. Mas. Então, como você não vai ter. Conor McGregor contra o Nurmagomedov ou Conor McGregor contra o Tony Ferguson? Eu, sinceramente, não saberia para quem tomar partido. Para mim, qualquer um dos dois. Não vai ter Conor McGregor, vai ter um cinturão interino. Teria que ser Tony Ferguson contra o Khabib Nurmagomedov, sem nenhuma dúvida. Então, isso aí não há discussão alguma.
Entrando em teoria, entendeu? Da conspiração, isso é um esqueminha do UFC para ficar um desafiante mais fácil para Conor McGregor? Tem a Taturman que vai com essa teoria ali. Você deixa o Khabib na fila lá para o Conor poder voltar e defender o cinturão contra o Ferguson ou contra o Kevin Lee.
O Nurmagomedov é um matchup bem mais difícil para o Conor McGregor do que o Tony Ferguson. Mas o Tony Ferguson, a luta é difícil pra cacete pro Conor McGregor também, entendeu?
Mas pela questão de estilo de jogo...
Estilo de jogo, o Nurmagomedov é o pior matchup possível no peso leve pro Conor McGregor, de toda a categoria disponível, é o Nurmagomedov, sem dúvida. Mas o Tony Ferguson é um adversáriozinho desgraçado para qualquer um também.
É, eu não tô dizendo que é fácil aqui, né? Eu tô dizendo só que... É, sim, sim. Então, você tá dizendo o seguinte, pra quem acha que estão querendo deixar uma
baba... Um é 100 e o outro é 85,
pra entendeu? Pra quem tá dizendo que é uma baba, tão deixando uma baba pro Conor McGregor, nada disso, isso, né? Pelo contrário. Isso.
Nem o próprio Kevin Lee não é uma baba pro Conor McGregor.
É que você falou, essa divisão, ela é um open bar de desafiantes de alto nível,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então, mas eu tô muito ansioso com o Saúde. A gente vai falar mais pra frente dela, né? Que na prévia que faremos aqui. E deixa pro final do programa. Aliás, pessoal, hoje tem sorteio, hein? Hoje tem sorteio de presente aí pros nossos colaboradores que ajudam a manter o MMA Brasil.
É uma lenda que teremos peão, né?
É, teremos peão do baú, né? Pra alegria de Felipe Biancardi Justo, teremos peão do baú girando no final do programa aqui. E o presente de hoje vai ser... A gente já deu, acho, se não me engano, um boneco desse que a gente premia... Premia não, né? A gente dá de presente aqui algumas vezes os bonecos colecionador da coleção do UFC do Ultimate Collector, que é aqueles bonecos colecionáveis do UFC dos lutadores. E a gente resolveu voltar com o boneco do Lyoto Machida esse mês, porque o Lyoto vai lutar em São Paulo, né? Então faz sentido na nossa logística aqui a gente dar um presente ligado ao Lyoto, que vai lutar aqui em São Paulo essa semana. Então vai ser o presente desse mês de outubro, vai ser o boneco do Lyoto Machida da série Ultimate Collector, produzido pela Round 5, colecionáveis muito legais. Quem ganhar de nossos colaboradores, a gente manda para a sua residência. No final do programa, vocês vão ficar sabendo quem foi o vencedor. Outra notícia aqui... Tintin, me escuta? Vamos ver como é que tá. Não, estamos reconectando aqui. Ale, outra notícia que eu quero só fugir um pouquinho do UFC, que ficaram duas de fora. Primeira coisa, Sakuraba e Shamrock no Rising fazendo luta de grappling.
Que emoção é muito, tá? Não é o Ken. Teve uma galera que andou confundindo, a luta é contra o Frank Shamrock, né? Que era uma luta esperada, inclusive, né? Quando o...
Boa noite, Leandro e Amin, que passa aqui pela sala. Estamos com saudade, Leandro.
Estamos com saudade, exatamente. Então, era uma luta esperada no próprio UFC, né? Quando o Frank Shamrock era o campeão do peso médio, que na verdade era o meio pesado. O Sakuraba ganhou um torneio. Não, ele ganhou um torneio, torneio antes do Pride. Né? Ele ganhou no Ultimate Japan.
É verdade. Ele o evento do UFC no Japão.
Isso. No UFC 23, numa parada assim. Então era uma luta que podia fazer sentido, principalmente depois com que o monstro que o Sakuraba virou. Era uma luta que podia fazer sentido. Né? E o Frank Chama tem aquele papo de nego dizer que ele foi embora do UFC porque ele não tinha adversário à altura para ele, ele já tinha batido em todo mundo e que ele teria virado pros diretores, pros donos do UFC e teria falado: quando vocês arrumarem alguém do meu jeito, você me chama de volta. Né? E poderia ter sido Sakuraba e nunca aconteceu, né? Vai acontecer agora, 20 anos depois, com os dois acabados.
Os 50 anos, mas vai ser grappling, pelo menos.
Pelo menos, não vai ter porrada, né? Ninguém vai precisar sair pro hospital depois, esperamos isso, pelo menos.
Mais uma notícia aqui rapidinha, Ale. King Mo se machucou, né? E saiu da luta dele do Bellator 185 contra o Liam McGarry. Uma pena, né? Porque era uma luta muito interessante aí pra gente observar no Bellator. São dois meio pesados com nível para estar no UFC, que hoje vive uma desgraça na categoria dos meio pesados. São dois potenciais top 5 do UFC, né? Junto
e dois
com o Phil Davis, Ryan Bader.
Isso. E dois caras que poderiam provavelmente disputar o próximo title shot.
Sim, do UFC.
Do Bellator. O Liam McGarry era o ex-campeão, né? O cara foi destronado pelo Phil Davis. Phil Davis já foi destronado pelo Ryan Bader. Né? Então poderia ser o vencedor aí, podia pegar aí. O Ryan Bader vai defender contra o Lyoto Vassell. Podia ser o próximo.
Não é um absurdo. Um desses também podia engatar uma sequência e brigar e ter um title shot no UFC também, contamente.
Podia. Se você tá vendo o Volkan Ozdemir, com todo respeito a ele.
Chance.
E não dá. É do nível, entendeu?
Exatamente. Não vou dizer que é muito melhor, mas é do nível que tá no UFC hoje.
Isso.
Então, mais uma pena. Eu queria ver, achei que ia ser um confronto de estilos bem interessante.
Bem interessante. É.
Espero que. Vamos ver como vocês vão recasar essa luta, o que o Bellator planeja.
Ia ser legal, assim, o jogo de guarda do McGuire contra as quedas do King Mo, né? Então, ia ser um jogo bem legal.
Ale, um abraço que eu esqueci de mandar semana passada e tava esquecendo dessa vez já. De novo, pro Fernando Chaves, nosso ouvinte, leitor, lá de Tocantins.
Verdade.
Um grande abraço pra ele. O Fernando até, acho que vocês comentaram.
Você teve lá perto, né, inclusive?
Não, eu não tava lá perto. Eu tava no Pará com o Mato Grosso, quase na Amazônia, só que você e Matias Pinto disseram aqui no ar de que eu estaria perto do Tocantins. Tudo bem, a gente tá aqui no sul, é fácil falar, né? Vai sair errando tudo aí.
Não, na verdade eu não fazia ideia onde você tá.
É, ah, bom, vocês estavam perdidos mesmo. Enfim, o Fernando mandou uma mensagem e falou: pô, Bruno, se tiver por aqui, vamos tomar cerveja. Não,
a gente citou que você esse ano já passou pelo Amapá. Pelo...
Eu passei pelo Amapá, olha você dizendo que o Amapá é igual a Tocantins, olha o preconceito. Não,
você tá confundindo.
Isso. É fácil vocês de São Paulo ficarem falando assim do norte do país. Um grande abraço para Fernando Chaves, que ofereceu toda a hospitalidade lá do povo do Tocantins. Eu fiquei muito feliz, mas infelizmente não foi dessa vez, né? Então, quando passar por lá, com certeza ou farei contato, né? E se você vier para São Paulo também, Fernando, por favor, venha conhecer os estúdios da Central 3 e gravar o podcast com a gente, ou que seja, tomar uma cerveja. Já deixo abraços também para o Bruno Coelho, para o William Oliveira, o Vinícius Maia, o Yuri Rabelo. O pessoal que está comentando toda semana no site bastante, a gente também manda um abraço, agradece, que é ouvinte do podcast. A gente fica muito feliz aí com toda a participação que está gerando esse bloco de notícias no site.
Isso.
Alô, Bangu, tá difícil hoje, hein? Tintim?
Tá ruim. Eu tô ouvindo o retorno aqui do que vocês estão ouvindo.
É, Tintin, tá complicado mesmo, porque sua voz ela fica boa e ela volta a ficar ruim do nada. Quer ver? Fala alguma coisa.
Parece que ele tá ali na estação Guilherme da Silveira. Tá passando trem ali atrás.
Agora ficou bom, Tintin. Não se mexe.
Tá, vamos tentar.
Não se coça nem ri.
Exatamente. Tintin, o número argumental é pra você. Ele se machuca tanto que ele não merecia esse title shot mesmo, tá de frescura. Porque ele já teve chances de lutas marcadas e foram descasadas. Por culpa dele. Ou você acha que o UFC tá deixando ele de lado de propósito mesmo?
Ah, sabe um complemento disso que o Bruno tá perguntando? Tem uma pergunta aqui do Vinícius Maia que é legal para complementar isso aí pro Tintin responder. Que ele fala que ele acha que a única justificativa de casar o Lee contra o Ferguson é casar o Conor contra o Khabib na Rússia. É, direto pelo cinturão. Você acha, Tintin?
Nossa. Não acho que vai ser, que é por isso que casaram Lee e Ferguson, não. Acho que é o que tava mais na mão ali, mais disponível. E dentre os que estão ali no top... Da divisão.
Eu acho que se você pegar na divisão, qualquer um no top também é justificável o title shot, né? Então é difícil.
E cara, o McGregor tá falando de trilogia com o Nate Diaz, então vocês não duvidem do vencedor de Kevin Lee e Tony Ferguson, esperarem um pouco e aí fazer tipo o que aconteceu no UFC 91, no UFC 92, que o UFC fez tipo uma semifinal de cinturões, Brock Lesnar e Randy Couture no 91, Frank Mir e Rodrigo Minotauro no 92, os vencedores se enfrentaram.
Um mini torneio, né?
Todo mundo achando que ia ser Rodrigo Minotauro e Randy Couture, foi Brock Lesnar e Frank Mir que aconteceu no UFC 100, e depois o Minotauro
Minotauro e Couture acabaram o UFC assim. Fazendo isso hoje ali.
Mas de botar o Conor McGregor contra o Nate Diaz e os vencedores pegar o vencedor pegar o Kevin Lee e o Ferguson.
Pode ser.
É isso que eu tô falando.
Não tem dúvida que eu acho que isso vai acontecer. Mas o Nate Diaz já pelo cinturão.
Isso, Nate Diaz e Conor McGregor pelo cinturão peso leve.
E isso com é muito ridículo, porque o cinturão inteiro não senhora. Estaria...
Bicho, eu vou dar até cambalhota de rir no dia que o nego fechar um negócio desse. Não tenho nem dúvida que o negócio desse é altamente possível.
Faz sentido não esportivamente, mas pelo que você tem que fazer.
Claro, lógico. Cara, vou falar o seguinte, como diz o Tintin e fala muito... Conor McGregor tá mandando prender e mandando soltar, entendeu? Se ele virar e falar, olha só... Eu quero lutar contra o Nate Diaz, senão eu vou me aposentar. Que ele também não duvide dele fazer isso. E eu vou lutar boxe, eu quero lutar canela agora, que ele falou. Então,
nossa.
Eu maluco. Eu não tenho nem comentário falando um negócio desse. E aí, ele pode fazer um negócio desse e dar uma chave do quê? Não, seja feita a vossa vontade, sendo a terra como o céu. É claro que eu vou fazer a luta que você quer.
Ele deve ter um contratinho ali de ter que fazer uma luta no UFC, mas ele vai escolher a luta, é óbvio isso.
Se der mole, ele vira dono antes dessa porra e não vai fazer. E não vai valer o contrato e vai valer a sociedade.
Pega a participação na sociedade e vambora. Né?
Acabou, não tem essa. Se ele quiser, vai acontecer e dane-se a gente.
Você vê isso acontecendo, Diego Tintin? Um Nate Diaz pelo cinturão e o interino esperando essa luta do Nate Diaz com o McGregor pelo cinturão.
Eu vejo isso acontecendo, sim. E, inclusive, o exemplo do Alexandre Diego foi bom, porque também aconteceu isso. Que o Randy Couture voltou do embrólio dele e não pegou o campeão interino, que era o Minotauro na época. Pegou o Brock Lesnar, que tinha todo esse poder comercial, para poder fazer esse mini torneio aí e os vencedores se enfrentarem no UFC 100.
E eventos consecutivos, né? Ou seja, dava pra ter botado o Randy contra o Minotauro, contra o Brock Lesnar, pra ele não disputar o cinturão com um no UFC, né? Pra ele ter uma segunda luta, e ele cagou.
Exatamente. Eu não duvido que aconteça. É aquilo, né? A gente gosta do esporte apesar dessas coisas, né? Não por causa dessas coisas. Isso.
O cara que ganhou do Brock Lesnar foi disputar o interino. O Brock Lesnar que perdeu do Mir foi disputar o linear. É isso.
Faz sentido, né?
É isso. Faz sentido total. Olha quem era o Brock Lesnar, entendeu? O Brock Lesnar chegou vendendo 1 milhão. Faz total sentido.
Não estão lá para fazer justiça esportiva. Estão lá para fazer dinheiro.
Exatamente.
Não é Teleton, não é caridade, é brincadeira.
Exatamente.
Um grande abraço para Thiago Kiel. Thiago Kiel que estava com a gente na bancada aqui semana passada. Essa semana ele está em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Que ele disse, Matias, você que é um conhecedor do Rio Grande, o Thiago falou que, olha, eu tô indo pra lá e me disseram que Lagoa Vermelha é a capital do churrasco. Só que ele falou que, pelo estudo dele, tem umas 25 cidades no Rio Grande do Sul com esse título.
Capital do churrasco no Rio Grande do Sul é...
Cada esquina se titula.
Depende do churrasco também, se é de ouvindo, ouvindo, suíno.
Tem a capital política, a capital administrativa.
Capital do churrasco.
Isso.
Do espeto corrido, do fogo de chão, do...
Um abraço pro Bruno Cabreira, Guilherme Castro. O Cabreira perguntou se a gente vai falar do barraco do Ferguson com o Verdun, Alê. Não vamos, viu, Bruno? A gente tá com o tempo meio corrido. Hoje, se der tempo, a gente fala no final.
Eu quero falar de luta, eu quero falar de esporte.
Eu quero falar de luta, eu quero sortear presente.
Treta pra... e fofoca, não, bicho. Deixa os outros aí.
Já tem muito editorial de site grande cobrindo isso daí, né, Alê?
Exatamente.
A gente
acabando fazendo
é tipo editorial de Neymar.
De vídeo na íntegra da treta. Veja a treta não editada, pô.
Tô curiosíssimo ver a treta não editada.
Meu Deus.
Rafael Sapo se aposentou aqui. Pergunta sobre o Heraldo Ferreira, o Barril,
anunciou,
que falou que é de Salvador. Rafael Sapo, Rafael Natal, né, Ale? O Heraldo mencionou que leu no MMA Brasil essa notícia.
Isso.
Ele que participou da nossa edição 100 do podcast de Style Procede.
Foi do 100. Cara, foi do UFC 128. Foi da derrota do Shogun.
Foi a 100, eu lembro. Foi um convidado especial.
Eu não me lembro.
Eu tava em viagem.
Foi da derrota do Shogun pro John Jones. Eu não me lembro exatamente qual foi o número.
Ou foi o VAR.
Não, 100 foi o Wander Negão.
Ele participou duas ou três vezes.
Ele passou mais uma vez. A primeira vez foi a derrota do Shogun pro John Jones.
Mas enfim,
ele tava lá do lado.
12 anos de carreira, Alexandre. E assim, nunca foi um campeão do UFC, né? Que é uma organização. Uma carreira sólida, né? Sempre luta de alto nível e mostrou um ótimo nível de luta durante sua carreira, né?
Isso, chegou, virou ranqueado, né? Um cara que era faixa preta de jiu-jitsu, mostrou algumas qualidades em pé também. Ganhou aqui, perdeu ali, fez o papel dele, mas, cara, começou a tomar um monte de nocaute. Eu acho que tomou uma decisão corretíssima, entendeu? Pensou no futuro dele, pensou em, quando ele ficar mais velho, ele querer ir pro banheiro dar uma mijadinha dele sozinho, entendeu? Ninguém tá ajudando.
Sem demência pugilística pra atrapalhar.
Exatamente. Então, pô, tá, meu abraço aqui pro Sapo, puta sujeito, um maluco, um dos lutadores com a melhor visão de luta, capacidade de análise de luta que eu já vi, é o Sapo. De repente vai ser um cara que vai dar um treinador do caralho, entendeu? Ou vai dar um comentarista irado, entendeu? Então...
Não, e temos que trazê-lo aqui, agora que ele não vai estar treinando em camp toda hora também, aqui.
Né? Não sei se agora ele tá morando em Nova York, né? Que ele treina lá com o Cachorrão e com o Renzo. E ele é de BH, eu não sei se ele voltar... Porra, prazer imenso que ele passou.
Pelo menos a gente colocar no Skype, porque é o que você falou, ele é um cara que entende, não só que não é fácil o cara necessariamente entender. A gente vê o Popó comentando boxe, só falando asneira, né? E foi campeão mundial. Agora o Sapo, ele é um cara que entende. E o momento pra mim, não sei se ele vai me xingar por eu falar isso, mas o momento pra mim mais emblemático da carreira dele, mais emblemático não, mas o que eu mais gostei, o que eu mais tenho na minha memória, ele entra pra lutar contra o Ryan Hall, o Matias, que é um lutador que ficou provocando ele o tempo todo, ficaram discutindo. E o primeiro lance da luta, assim, 5 segundos, ele vai dar um chute frontal no saco do Uriah Hall, assim, pra abrir o serviço. Ele não fez nem questão de disfarçar que era intencional.
Só
tentou chutar na virilha, não. Ele deu um frontal reto direto nas bolas.
E pro leigo como eu, isso é permitido?
Olha, é o mesmo dar uma cotovelada na boca do outro no futebol, então é bem não permitido
isso.
É que ele alegou que foi sem querer, né? Acho que o juiz nem tirou ponto dele, né? Que foi um absurdo, porque o juiz ele pode tirar ponto nesse caso. Se ele entende, ele pode até desclassificar.
Não, isso, se ele achar que foi de propósito, ele desclassifica.
Mas, pô, cara, genial. E isso quebrou o psicológico do Rahal na luta.
Isso, sim.
Porque o Rahal ficou muito puto. Pô,
imagina.
É, pô, o cara esquece toda a tática e passa a ficar com ódio do outro.
Deve ter quebrado não só o psicológico.
Não, e tem um pessoal que pergunta sempre também, pô, mas o lutador usa coquilha, né? Que é o protetor do saco. Gente, isso dá uma amortecida. Pouco, agora, se dá uma bica no saco, forte abraço. Se tá com coquilha, se não tá, isso só...
Exatamente.
Dá uma suavizada.
A coquilha não é de metal, né? Não é de aço. Né? É, exatamente.
O capacete no boxe amador não evitava nocaute, né?
Isso, exatamente. Não, a gente tá aqui vendo Monday Night Football, nem o capacete de futebol americano também, só diminui um pouco. O vagabundo fica na merda do mesmo jeito.
Um abraço pro Moisés da Silva Oliveira, primeira vez que assisto vocês, show de bola. Não perco mais um programa, abraço a todos aí, boa noite. Pô, Moisés, obrigado aí pelo seu comentário. Um prazer ter você ao vivo. Qualquer pergunta, manda que a gente coloca aqui no ar para debate. Vamos continuar com as nossas notícias da semana. Lei, se ela não foi uma notícia, foi uma matéria que você soltou no site Ciência da Luta, que é uma coluna que você já traz desde quando você era colunista da Discovery, né? Discovery Channel. O Lei foi colunista do Discovery Channel, tá sem currículo, menino. E ele fez um monte de matéria que era Ciência da Luta, que eram aspectos bem científicos mesmo, da luta, da mecânica de soco, de golpe. E esse foi um que você fez sobre estrangulamento. Então eu quero que você repasse o episódio polêmico que ainda será debatido no MMA Brasil e comente essa coluna pra gente que você trouxe durante a semana, Ale.
Isso. O Ciência da Luta desse caso específico foi para desmistificar um pouco, e eu puxei os dois lados, desmistificar um pouco e mostrar que se você não tomar cuidado pode dar merda sim no estrangulamento. Porque às vezes as pessoas falam, caraca, o maluco apagou, não sei o que lá, e aí como o próprio Matias falou, ah, eu que sou um leque, que eu acho? Eu não sei se o Matias estivesse vendo uma luta, o maluco apaga, desmaia, você ia ficar meio chocado, não é?
Até eu que não tô habituado, ficaria assustado.
É, tá assistindo na Globo ali à noite, sem ter o que fazer.
Jake Ellenberger contra Josh Cruz começou a espumar, bicho. Você sai o bagulho branco da boca dele, assim, assusta, entendeu? Então, o que eu quis mostrar ali? O estrangulamento, que são as finalizações que fazem
constrição... Bloqueiam a via respiratória.
Fazem constrição da via respiratória, trava a traqueia, o esôfago, qualquer tipo de via aérea. Se você apaga, eu já apaguei em treino, todo mundo que já treinou alguma coisa de grappling na vida, já apagou um dia na vida.
Eu não, porque eu sou frouxo, eu bato antes.
Cara, a primeira vez que eu apaguei, bicho, eu nem sabia que eu ia apagar, maluco. Totalmente trouxa, entendeu? Fui entrar num double leg otaríssimo, total, com aquele double leg que senta com a cabeça do lado. Uma revirada, eu falei, ah, mentira que você vai me dar essa guilhotina. E aí, ele nem me guilhotinou, bicho. Ele me girou, pegou minhas costas e quando eu falei, vou defender o mata-leão... Acordei, entendeu?
Acordei,
falei, já. Nossa,
bicho. É um teletransporte, né?
Tipo, cara, e você não sabe onde você tá, e você volta assim. Assim, o primeiro momento que você abre o olho, você fala assim: oxente.
Parece que eu tava assim, dormindo, né? Com a sensação de sono,
dormi,
né?
Eu dormi, bicho, eu dormi direcionando no double leg. E acordei com o maluco atrás de mim e eu olhando pra cima. Falei, ué.
O que tá acontecendo?
Faltou, tem um gap aqui, entendeu? Aconteceu alguma coisa entre a hora que eu me lembro pela última vez e agora. E, bicho. Assim que você acorda meio mole, meio lerdo. Mas, cara, isso dura 10 segundos, no máximo. Você já tá inteirão, levanta em pé e quase que eu dei outro double leg no maluco. Só não dei porque eu sou otário. Eu não era tão otário assim, entendeu? Mas é de boaça, entendeu? Por que é de boaça?
Eu nunca paguei porque eu sempre bati também.
Por que é de boaça? Na hora que você trava o cara, você tem a opção de bater. E o cara que tá batendo, primeiro, o cara que tem uma certa experiência, ele sabe que o maluco apagou, entendeu? Então, por exemplo, o meu amigo viu que eu tinha apagado e me largou, entendeu? Qual é o problema? Qual é o lado tranquilo? Qual é o problema? Nas lutas profissionais, o cara não vai largar até que o árbitro mande, mas você pressupõe a existência de um árbitro bem preparado, de um árbitro central bem preparado, que vai olhar aquilo ali e falar assim...
E já emenda, você acha que o cara tem que largar se ele sentir que o outro tá apagando, esse tipo de coisa?
Se ele sentir que o outro tá apagando, não. Se ele e a gente vai falar já quando eu especificar tá. Esse caso que me fez retomar a coluna, o Ciência da Luta. Então, o árbitro vai ver, vai olhar, o cara vai dar aquela apagada, é feio, é chato... Pô, Porra, eu botei um vídeo na matéria, que foi até que você achou que era,
propaganda.
Ele entra propaganda Budweiser do UFC, que é aquela guilhotina que o
John Jones dá no Lyoto de pé.
Ele larga o Lyoto igual um saco de batata.
Isso é deselegante,
né? O Lyoto caiu no...
Babaquice,
né? Sim, foi babacão, exatamente. Tanto é que depois ele tomou até expor do Greg Jackson e tal. Mas assim, é chocante o jeito que o Lyoto cai. Parece que
cara, quem tá morrer, vendo a guilhotina, ele dá de pé, porque não lembra o John Jones no Lyoto.
Isso, o Lyoto não bateu.
Não bate, ele
apagou em pé.
O árbitro para a luta.
O árbitro para a luta, o árbitro manda separar.
John Jones larga ele. E deixa ele cair que nem um saco de estrume no chão.
Exatamente. Entendeu? Horroroso. É uma cena forte, entendeu? Pra quem não tá acostumado. Mas, cara, o Lyoto acordou rapidinho depois, tá tudo certo. É muito mais tranquilo que o nocaute, por exemplo. Entendeu? Se você sofrer uma finalização e apagar, você não vai entrar em 30 dias de no contact, de uma suspensão médica, como é um knockdown, como é um nocaute. E
acompanhamento médico.
É, exatamente. Você não vai ter assim no segundo impacto, você não tem essas coisas todas, entendeu? É muito mais light.
Porém, lógico que não pode ficar sendo apagado todo 10 vezes por dia, né?
Sim, isso, exatamente.
Só que isso é bem menos incomum.
Exatamente, não pode ficar sendo apagado 10 vezes por dia. Por outro lado, essa constrição, se você mantiver, o que acontece? Quando você faz a constrição na via aérea do cara, não sobe mais oxigênio pro cérebro, né? E aí o corpo, como defesa, o corpo apaga para você cair e você ficar na posição horizontal, porque é a posição mais rápida de oxigenar o cérebro de novo. Né? Então a natureza ela é perfeita até nesse ponto, né? Caiu, ficou na posição horizontal, voltou o fluxo sanguíneo levando o oxigênio de novo pro seu cérebro, você acorda de novo, tá tudo tranquilo.
Sim.
Se você segurar demais, aí você já começa a ter problema. Por exemplo, segurou demais, o que eu digo é 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos com o cara apagado, aí, amigo, você vai correr risco de ter um coágulo no cérebro, você vai correr risco até de morrer. Entendeu? Se você ficar por muito tempo sem oxigenar, você vai correr até de moia, tá?
Sim.
Então é bizarro. O que aconteceu no final de semana? Né? Foi num evento no norte do Pará, no nordeste do Pará, na cidade de Capanema. O Silmar Sombra, que é um cara já militando aí no cenário nacional já há um bom tempo, pegou o Paturi, o adversário dele, na guilhotina, por baixo, e travou. O Paturi não bateu. Beleza, o problema é dele. E apagou. O Paturi, eu acho que ele chegou a ele convulsionou duas vezes ali. E ele não bateu. E aí o árbitro chega. Essa foi foda, cara. O árbitro levanta um braço do Paturi e o braço do Paturi tá assim, ó. E aí quando ele larga, o braço faz assim, ó. Bicho, o cara tá apagado. Entendeu? E o árbitro mandou seguir. Aí você sai da parada de porra. Uma guilhotina, o cara apagou, é tranquilo, pra começar a botar a vida do cara em risco. Entendeu? Precisou o irmão do Paturi, que era o corner dele, pular o octógono e entrar e começar a socar o Silmar. Aí o Silmar largou, e aí o Silmar, que ele não tinha, ele não tinha maldade,
era o adversário,
ele não tinha maldade, ele começou a tomar suco na cara do irmão, em vez dele retrucar o irmão, ele foi reanimar o Paturi. Entendeu? Ele tava preocupado com a parada. E eu conversei com o Silmar, né? Eu vou fazer uma matéria, porque agora eu vou entrar numa seara de criticar muito árbitros. Cara, porque árbitro central de MMA tá cuidando de vidas, entendeu? Não é um juiz de futebol, entendeu? Não é o juiz do futebol americano que deixou aquela entrada do Trevi Atkins contra o Davonta Adams no jogo
do
Packers contra o Chicago Bears, que hospitalizou.
Foi uma entrada na cabeça, né?
Puta canalha, entendeu?
Trombada na cabeça.
Canalha. Cara, é muito mais sério, entendeu? Então, o limite de você tá cuidando do bem-estar...
A responsabilidade é maior.
A responsabilidade é muito maior de um árbitro de MMA, entendeu? Então, porra, o cara tava... Parecia que o cara tinha saído do churrasco, bicho. O cara descalço, camiseta, bermudão, arbitrando uma luta assim... Porra, não tá de sacanagem. Onde... E pior, aí eu comecei a conversar com o Silmar e descobri a espada bizarra. O árbitro, o evento só tinha dois juízes. Bom, eu vou falar todos os detalhes nessa matéria que eu vou... Infelizmente, eu vou ter que descer o pau. Tanto no evento que chama um árbitro desse tipo, quanto o árbitro fazer um... Assim, ele quase cometeu um crime, entendeu?
Porque tem que ser criticado, porque ambos têm que aprender com o erro, né?
Isso, tem que aprender com o erro.
Tanto ele...
E o Silmar também, cara. Porque eu virei pro Silmar e falei assim, bicho, tu podia ter largado, mano. Na hora que você viu... Que o
braço
tem uma hora que o Silmar fala alguma coisa com ele, que eu perguntei, o que você falou ali pra ele? Ele falou, cara, eu acho que ele tá apagando. O Silmar falou. Eu falei, por que você não largou a guilhotina quando o árbitro levantou o braço, largou e não fez nada? Larga aquela porra e vai e sai, cara. Larga e sai, tu já ganhou a luta. E mesmo que você não perca, eu acho que você vai sair maior. Entendeu? Só, bicho, abri mão da luta que eu não vou continuar, vou matar esse cara. Se esse árbitro não parar a luta, eu vou acabar matando esse maluco. Entendeu? Então larga ele, sai. Aí ele falou, não, da próxima vez, pô, eu não quero carregar a culpa de ter tirado a vida de alguém no octógono e tal.
Eu vou ter causado dano aí irreversível pra pessoa também, né, Ale? Esse tipo... E eu queria, antes de linkar o Tintim, eu queria colocar aqui, a gente já viu, teve um vídeo que ficou famoso, acho que cerca de 2 meses atrás, de um lutador que foi bater no juiz.
Só uma parada aqui, o Marco tá falando aqui. Estar apagando e soltar estrangulamento, você volta normal e o cara que soltou perde a posição. Meu irmão, é só você parar pra pensar o seguinte, na hora que pararam, demorou pro Paturi voltar. Entendeu? Se naquela hora que o árbitro levantou o braço e voltou, se o Silmar larga, o Silmar larga o cara, bota ele de lado, fica em pé e sai. Que o Paturi não ia ter voltado. O Paturi ia continuar no chão. Entendeu? E ia virar. Tá vendo quando ganha a luta?
Eu vou entrar nesse tema do que fazer nessa hora.
E outra coisa, e se o cara acordar e você perder a posição, foda-se, bicho. Você vai levar a tua posição até as últimas consequências? Não pode, porra. Entendeu? Que isso, bicho?
Antes de passar pro Tintim aqui, um abraço pro Diego Campache, um beijo pra Zeza Passos, um abraço pro Ricardo Sedano, que comenta... Estamos juntos, Tintim, sempre bati antes também. e pro Marco Antônio e pro Alex Barata aqui também, que tá falando do Conor McGregor, a gente já comenta aqui, viu? Eu só queria pra Tintim, me diz uma coisa, teve um vídeo também uns 2 meses atrás, que era um lutador que ele é apagado, ou ele é quase apagado, ou era uma chave de joelho, não sei o que que era, mas que o juiz não parou a luta, demorou pra parar a luta. E aí quando o adversário larga ele, o adversário decide largar, ele vai pra cima do juiz. Acho que foi na Polônia essa luta, né?
Adversário larga e vai pra cima
do juiz. O que perdeu fica puto que o juiz não parou a luta e vai pra cima do juiz, batendo o juiz.
Bem feio.
Porque foi responsabilidade do juiz. Se foi na Alemanha, se foi na Polônia. E aí vai uma pergunta, Tintin. A gente tem o famoso caso do Murilo Bustamante... Contra o Matt Leland. Foi no Brasil a luta, inclusive.
Não, foi nos Estados Unidos.
Foi nos Estados Unidos.
Disputa de cinturão.
Disputa de cinturão. Que ele pega na finalização
o Leland. O Big John McCarthy não viu. Mandou seguir.
O Leland bateu.
Isso.
E aí o Bustamante parou. E o Leland depois falou, não bati.
E o Leland foi canalha.
Igual o Sonic fez contra o Anderson
isso,
também.
Isso, tentou meter a minha canalhada.
Então assim, Tintin, que com o atleta, se fosse pro atleta...
Pô, ele da faz... mesma equipe, os dois, né?
Team Quest, isso, tudo Team Quest.
Tintin, pra você, como é que fica o atleta nessa situação? Realmente é sempre sentando no juiz, porque assim, o atleta tá na adrenalina, ele não tá nem lotando o adversário, ele tá ali tentando finalizar a luta, ele apanhou de repente 2-3 rounds inteiros. Como é que você enxerga essa situação? Do que fazer como atleta, Tintin?
Cara, a gente tá em semanas seguidas. Na primeira semana teve o Alexandre aqui, puto da vida, né? Pistola, né? Como o pessoal fala. Depois o Bruno, pistola. E, cara, esse argumento é um argumento que me deixa muito puto. Tipo, que o...
Por que você
o Bustamante uma vez finalizou e o juiz não mandou parar. Caralho, cara. Não dá pra você machucar o seu adversário com o argumento de que há 15 anos atrás o Murilo Bustamante foi prejudicado pelo juiz em uma luta. E, cara... 50 mil lutas de MMA, isso deve ter acontecido umas 2-3 vezes. Isso não pode ser um argumento para você machucar um adversário, prejudicar a carreira do cara. Muita gente argumentava isso naqueles casos do Toquinho, né? Que
sim.
Ele segurava a finalização e o pessoal
argumentava. Às vezes ele dava até umas apertadas maior. Além.
E assim, porra, você vai romper o ligamento do cara, fazer o cara ficar 2 anos sem lutar, porque há 15 anos atrás o Murilo Bustamante teve problema com isso, o Big John McCarthy já deu várias declarações, fala que esse é o maior erro da carreira dele, não é uma coisa que aconteceu de forma normal, foi um discurso do juiz ali na hora que não viu e o Bustamante foi prejudicado, mas nem perdeu a luta, imagina se ele tivesse perdido o cinturão aí, que
verdade. Ele ia estar
arrancando a perna do cara.
Ele finalizou lindo ali de novo.
Ele finalizou de novo, foi genial.
Então, assim, cara, vamos esquecer essa porra dessa luta como um argumento pra fazer merda de segurar finalizações sob a justificativa que você pode
não ganhar
uma luta e o juiz não vê e você perder a luta. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso.
O Marco até ele se retratou aqui, que o comentário anterior que eu critiquei foi quando você falou sobre um cara que sente que o cara está apagando e o correto é soltar. Aí, beleza, aí você vai estar no limiar, entendeu? Fazer o cara apagar, como eu falei, é tranquilo. Agora, fez o cara apagar e o árbitro continua não insistindo e você continua apertando o chão. Aí não, Entendeu? Aí para com essa porra, não tem condição. Entendeu?
Essa cara, é a diferença. Se o cara não apagou, se o juiz não parou, e se
aí você, não, o cara, e o cara não bateu, aí você vai até onde for.
Aí a luta não acabou.
Isso, né? A luta não acabou, eu concordo. Isso
aconteceu um dos três. A crítica é que o Toquinho mantinha a finalização com o cara batendo, desistindo. Ele com, o argumento é que o cara desistiu, mas o juiz não mandou parar. O juiz pode não ter visto.
Já teve uma chave de perna que o Tintin, olha, caralho.
Ah, Tintin, que chave de perna.
Que o Toquinho deu uma puxada a mais com o árbitro em cima dele. O árbitro deitado em cima dele. Então, não. Não, entendeu? Não é assim, não. É, o Toquinho errou bastante. E, cara, a luta já tinha acabado na hora que o árbitro levanta o braço do Paturi e baixa de novo. A luta acabou, bicho. A luta acabou ali, entendeu? Era pra o Silmar ter soltado. Ponto. E ele sabe disso. Ele conversando comigo, eu vou botar na matéria, ele sabe que ele devia ter soltado. Eu entendo o lado dele virar naquela
adrenalina,
mas ele sabe, ele de cabeça fria na hora que ele falou comigo, ele sabe que ele devia ter largado. Ele tinha que ter largado, bicho. Porque ali, você já passou do limite esportivo e você já tá começando a botar a integridade física do seu adversário em risco, entendeu? MMA é um esporte de botar a integridade do seu adversário em risco o tempo inteiro. Mas caralho, tudo tem limite, entendeu?
Deixar um abraço aqui, eu já vou registrar algumas perguntas aqui só. Só para finalizar esse assunto, Ale, antes de eu passar para outro tópico, a matéria que você está fazendo vai ao ar quando? Tem previsão? Essa semana já?
Essa ainda.
Nossa, então fiquem ligados no site, essa semana sai essa matéria. É mais uma matéria, né, Tintin? Dá orgulho pra caramba do site, né? E ver esse monstro que é o Alexandre. Que é mais uma matéria jornalística, investigativa mesmo, sem ficar fazendo frasezinha chavão aí de Globo Repórter, de Datena, mas é uma matéria investigativa mesmo, de ir atrás das pessoas, do juiz, do atleta, de buscar, fazer contato, mandar mensagem, ligar. E é um trabalho árduo que o site faz, que o Alexandre faz, a gente tem muito orgulho desse tipo de matéria, então fiquem... Que às vezes até nem dá tanto destaque, né, Tintin, enquanto você repercutiu um... Será que Conor McGregor volta? Algo assim, mas... É um trabalho técnico que é muito gostoso de ver, pra gente poder entender que também o que passa na cabeça do juiz, do atleta, o que eles pensam sobre o assunto. Agora a conclusão já é clara, né? Todo mundo tem que pensar um pouco na vida, o atleta, a organização, o juiz, que é o tipo de coisa que não pode acontecer e esperamos. Ainda deve acontecer alguma vez mais, né? Mas esperamos que aconteça cada vez menos.
Esse caso específico tem muita bizarrice, entendeu? E, cara, o MMA Nacional é cheio de bizarrice. Tem até um comentário do cara que bota: porra, dá pra ser pior? Dá pra ser pior. Sempre dá, entendeu?
Sempre dá. Não.
Tem uns bagulho que eu fiquei olhando.
Não duvido do MMA Nacional.
Eu conversando com os caras, falei: isso não aconteceu, cara, não é possível, entendeu? Então, é possível.
Um abraço aqui pro Alex Barata. O Alex Barata, ele comenta aqui. Vocês acreditam que o McGregor deixaria a categoria peso leve mais uma vez a ver navios para fazer uma money fight contra o St-Pierre? Um grande abraço para a equipe, para a leitora assíduo do Olimpo MMA e desde a junção dos sites acompanha o MMA Brasil. Um abraço para você, Alex, um abraço pro Biel Carvalho e pro Matheus Costa, todo o pessoal criado do Olimpo que está com a gente agora, e a todos vocês que chegam do Olimpo para somar com o MMA Brasil, porque todos fazem parte aí, sem demagogia, são os leitores e ouvintes que fazem os sites. Alexandre, você que, segundo o Felipe Biancardi, é o da Atena do MMA.
Sou eu.
Coitado do Alexandre, viu? Essa conta bancária dele tava bom também, opa, né, Ale? Me diz uma coisa, você acha que essa possibilidade do Alex aí, do McGregor fazer uma money fight com o GSP e mandar um fuck you pros leves? É que eu acho que é mais fácil fazer uma money fight com o Nate Diaz mesmo, como você falou, né? Money fight por money fight, né?
É, sim, sim. E o CPA vai lutar agora em novembro, ou seja, ele só poderia voltar no ano que vem também, não sei.
Não, cara, duvido pro futuro, né?
Não, nunca. Não duvido nem pra próxima. Não duvido nada do McGregor. Tudo que ele quiser... ele vai fazer, entendeu?
E o Vinícius Maia comenta aqui: vou repetir um comentário que fiz no site. Não sei como não teve morte de lutador de MMA em eventos amadores pelo mundo afora, pois a falta de preparo dos árbitros centrais, inclusive em eventos de grande porte, é absurda. Ciência da luta é minha coluna favorita, qualidade ímpar. É, Vinícius, assim, a gente... vai ser difícil ver uma morte no ringue. Só que eventos que não cumpram regulamentos e procedimentos básicos de segurança podem gerar danos irreversíveis para os lutadores. Então, assim, não vai gerar
morte depois.
Isso, não vai gerar uma morte para o cara no octógono, no ringue, no cage, no ringue de corda, que seja.
Uhum.
Só que daqui 10 anos o cara pode estar com uma demência cerebral por causa de lutar, de fazer uma carreira em eventos que não tem um padrão de segurança.
O cara pode morrer 2 dias depois, como aconteceu com o T-Hague, entendeu? Não vou morrer ali dentro, entendeu? Mas
o Kimbo,
dois, três dias depois.
O Kimbo é difícil dizer que foi por causa da luta,
não,
né?
Não, então, nenhum deles é por causa da luta, é porque...
uma conjunção de fatores.
É, exatamente. Às vezes tem gente que tem predisposição, o do Tim Hague que foi excesso, né? Foi um monte de coisa envolvida, mas, cara, eu entendo a preocupação do Vinícius, entendeu?
Ale, a gente ficou falando agora dessa coluna, e eu quero falar de outra coluna espetacular que pintou essa semana no site, que foi o Top 10 Prospects, né, que a gente comentou no começo do programa, uma coluna sobre lutadores que já estão no UFC e você não está prestando atenção e que vão chegar lá em cima das categorias. Alguns a gente disse que vai disputar título, outros que vai ficar em top 5, outros vai ser um top 10. Ale, não dá pra gente passar todas as colunas aqui, todos os prospectos. Sim.
Já estamos na metade, né? Dá pra falar isso?
Fizemos já das categorias.
Passamos da metade.
Estamos nos leves, começamos lá no peso mosca.
Começamos no palio feminino.
Isso. Começamos no peso mosca e já estamos nos leves, no masculino.
Isso, já fizemos as duas femininas.
Do feminino.
Isso.
Não dá pra repassar tudo aqui, até pelo tempo do programa. Então eu queria focar aqui nas categorias que tem mais visibilidade. No caso.
O UFC 216 agora tem vários deles.
Tem vários desses. Então,
agora vai ficando mais difícil. Vai ficando mais pesado, fica mais difícil.
Vai diminuindo o escopo. Ou vai ficando mais fácil, né, Tintin?
Só tem duas opções.
Só tem dois, três ou quatro. Pra... É você mesmo, entendeu? Difícil fazer peso leve, porra.
Tem uns 20 caras que podem chegar, você vai escolher 4, é difícil, né?
É.
Vamos começar pelo peso leve, então, Ale. Vamos começar por você, e depois o Tintin. Dá como de peso leve, eu vou até abrir aqui pra dar quem são os nomes.
Gregor Gillespie.
Que lutou agora no último evento.
Foi no último ou no penúltimo, né, mano?
Que deu uma surra.
Deu uma surra no Jason Gonzalez.
Isso.
Peso leve é tão difícil, que o que a gente tá fazendo? A gente tá selecionando 3 lutadores e uma menção honrosa. O peso leve tem 3 menções honrosas e eu posso ter errado todos, entendeu?
É que eu tô com o
peso. Aliás, eu posso errar os 6, né? As menções honrosas eu lembro todo. Leandro Vanata, o...
Que lutou agora no fim de semana,
o Vanata. Isso. O Jake Matthews e... Cara, teve o Drakkar Klose.
E o Taysomov.
E o Maybeck Taysomov. Foram os 3.
Os 3 lutadores que a gente apontou foram o Gregor Gillespie, o Islam Makhachev. E o
Drakkar Klose. O Drakkar Klose. Voto vencido. A gente fez tipo um comitezinho pra decidir. Quem era pra mim, eu teria invertido o Taysomov com o Drakkar Klose. O Drakkar Klose pra mim teria sido menção honrosa e o Maybeck Taysomov teria sido um dos 3 indicados. Mas enfim, o site é democrático. E mesmo sendo o editor-chefe, eu não mando em porra nenhuma.
Então, vamos escolhe um deles e fala. Você quer falar do Gillespie, quer falar do Makhachev, o Klose, acho que não, né? Escolhe um deles.
Não, o Klose também.
Escolhe um deles e fala pra gente por que tá nessa lista.
O Leandro Vanata vai lutar agora, então o Leandro Vanata é um cara muito difícil. Tanto o Vanata quanto o Jake Matthews, por motivos diferentes, o Leandro Vanata ele tem muitas ferramentas ofensivas monstruosas pra você dizer esse maluco vai muito longe. E ele tem muito buraco defensivo pra você dizer que esse maluco não vai lugar nenhum. Entendeu? Então é muito legal você fazer uma parada dessa. Qual é a grande graça? Por que eu adoro esse tipo de coluna? Eu já fiz vários tipos, né? De várias naturezas, tentando prever o futuro. Vou acertar algumas, vou errar outras, eu acho que eu acerto até mais do que erro.
Mas os caras vão falar que eu sou puxa-saco, caramba, mas está documentado no site. O site via Alexandre acerta muito mais do que erra. Isso não é eu defendo ninguém, isso é documentado no site,
documentado. É fato. E é legal pelo seguinte, mesmo quando eu erro, bicho, eu acho muito legal de fazer assim, eu tive coragem de tentar, entendeu?
Lógico.
Vamos lá, eu não vou acertar, mas, meu irmão, eu vou botar e vou embasar, entendeu?
Você vai trazer argumentos
pra chute.
Isso. Não é um chute,
não é assim. Esse. Eu não joguei 6 nomes ao Léo, entendeu? A coluna é quem é o que fez no UFC e por que eles serão top 10. Ou seja, o bagulho é embasado. Pode dar errado, posso errar todos. Sempre do peso leve, então, bicho. A probabilidade de errar todos é considerável, entendeu? Mas tem chance, entendeu? E eu acho legal. Se eu acertar, eu falo, caralho, ó, é maneiro. É prazeroso você saber que o seu estudo de análise e de pressuposição que não é um chute, é um chute direcionado, teve resultado, sabe?
Pra pessoal que vai ler, passa pra gente só rapidinho quais são os critérios principais que você usou pra fazer a coluna, pensando aí na hora de fazer essa análise, né? De por que que esse cara vai chegar, não só pelo ele tem um boxing, um wrestling bom.
Isso.
O que mais leva em consideração?
Um monte de coisa, onde ele treina, o que que ele poderia fazer. Por exemplo, tem uns caras que você vê que assim, ele tá num puta viés errado. Mas ele tem potencial pra ir pra frente se ele consertar isso, isso e aquilo. Entendeu? É tipo isso que eu olho, entendeu? É o sistema defensivo do Leandro Vanata, é a estrutura de treino do Jake Matthews, entendeu? O Gregor Gillespie, pra mim, vai ser, assim, se ele não for, pra mim, ser uma puta de um...
Um top 10.
Vai ser uma puta de uma surpresa se ele não virar um top 10, entendeu?
O Gillespie precisa ser menos brigão, né?
Mas, cara, eu acho até que o que aconteceu naquela luta foi tipo um aviso assim, ó, eu sei fazer isso também, tá vendo? Mas daqui a pouco eu vou voltar pro meu normal. Mas valeu, e valeu até pra ele falar, ó, peraí, eu vou acabar me fudendo se eu fizer isso. É um moleque inteligente, entendeu? Então, eu acho que ele pode tirar proveito daquilo ali. Não dá, ele realmente, se ele ficar naquela ali... É foda de dizer que ele não vai ficar daquela ali se o Tony Ferguson, nessa aí, está disputando o cinturão inteiro.
Isso.
Né? Então é meio foda falar que ele não vai chegar a lugar nenhum se ele fizer isso, porque ele pode chegar, que nem o Tony Ferguson chegou. Mas cada um tem o seu ponto, entendeu? Então tem uns caras que eu já acho que já tá no caminho, tipo Zabit, Magomed, Sharipov, do peso pena.
É, vamos chamar peso pena.
Só vai, entendeu? Isso aí só anda, entendeu? Isso aí vai chegar. Só anda. Tom do Quinoa, principalmente agora, voltando. Tom do Quinoa que luta também agora, ele fecha o card preliminar do UFC 216. Também é só ir, entendeu? Tem alguns buraquinhos pra fechar e tal. Moleque de 23 anos, óbvio, vai ter buraco mesmo pra fechar. E vai, entendeu? Vai pra frente. Ó,
o Makachev já é um cara que vem na zona da gestão ali, que tem wrestling, tem kickbox, tem um cara completo. Agora, Tintin, me diz uma coisa. O Drakkar Klose, eu acho interessante porque ele foi um cara que destronou um outro prospecto na última luta dele, né? Ele ganhou do Mark Jacquise, que é um outro, que é um cara que todo mundo gosta de meio Michael Page, né? Todo mundo gosta de ver os vídeos dele, um golpes todos plásticos, mas chegou na luta e faltou transformar isso em efetividade. É engraçado, né, Tintin? Um cara que todo mundo esperava não estar tá na lista e o Drakkar Klose tá, mas...
Tava na pré-lista, tá? O Jacquise tava na pré-lista.
Tá.
É uma surpresa mesmo. Eu não diria surpresa, mas foi um duelo de prospectos ali que a gente esperava mesmo quem vencesse ia sair muito forte, né? E o Drakkar Klose, ele tem uma base boa no kickbox e no wrestling, que dá a ele um background em pé e no chão, né? E para derrubar e tal. Então é um cara completinho, já novo, e é o que o Alexandre falou, ele é um dos que tem menos buracos dessas listas, né? Talvez ele precisasse ser mais forte em uma área do jogo, pelo menos, pra gente chamar mais atenção do grande público, né? Que o pessoal gosta muito de quem dá muita atenção, mas ele é aquele cara que faz tudo minimamente decente e tem um amplo espaço aí pra melhora.
E não é à toa, e tipo assim, ele é parceiro de treino do Ben Henderson, que é outro cara que faz isso também, né? Que chegou ao topo fazendo isso.
Surgiu com,
né,
essa fama também, né?
Isso.
E Tintin, no peso pena da nossa lista aqui, que traz o Zabit Magomed Sharipov, o Shane Burgos e o Arnold Allen, quem você desses três destacas? Você acha que o maior nome é o Burgos, que espancou o Pepe, ou é o Magomed Sharipov, que chegou andando na grade para dar chute de Showtime Kick?
Burgos, cara, é o patrono desse projeto, né?
É o Burgos.
É o Zabit Magomed Sharipov, não me peçam para repetir, porque eu concentrei bastante para poder falar. Para mim é o melhor lutador de todos esses listados, em todas as listas até agora, desde o peso mosca até o peso leve. Para mim é o melhor de todos, o que eu mais aposto que um dia pode disputar título e tal. Então, ele é muito bom, cara. Ele é muito habilidoso em todas as áreas do jogo. E ele tem aquelas coisas que não se aprende, né, cara? Ele tem coração, ele tem gana, ele trabalha duro, né?
Ele nasceu ali no Cáucaso.
Chega a falar, tem DNA ali, nasceu no Daguestão, né? Então, é a minha grande aposta também, né, não só no peso pena, mas como dessas apostas aí citadas, pra mim é o que vem mais forte aí.
Aliás, falando dessa parada onde ele nasceu, né, que eu fico brincando, eu digo que aquilo ali é um nascedouro de gente bruta, eu já vi algumas pessoas falarem, há uns anos atrás a gente falava muito da invasão russa no MMA ocidental. E ele fala, cadê a invasão russa, que não aconteceu, que não sei o que lá. Calma, e é só você pegar essas matérias e ver quantos negros de lá tem, entendeu? Quantos, eu acho que tem um em cada categoria.
E fora você,
no masculino,
e
entendeu?
Você acompanha o MMA Brasil e vê as notícias do ACB, evento russo fortíssimo, né?
Tem só evento, nego monstro chegando,
lutando,
entendeu?
Lá, só cara bom, espancando os ex-UFC.
Exatamente, o Peter Young acabou de espancar um ex-Tuff agora, né? O Matheus Matos, o Adamas, e é um puta moleque brabo, aliás, é o próximo, nosso próximo radar MMA Brasil. É o Peter Young. Tem muito nego duro aí, cara.
Talento tem muito lá. Tem base histórica de lutas, né? O país mais forte de todos os tempos no wrestling.
E eles são fortes em vários, não só no wrestling, né?
Kickboxing. É. E além disso, ele é assim, mas o que eu acho que atrapalha um pouco os russos é que a cultura deles é muito diferente. Principalmente o pessoal que é da parte mais ligada ao islamismo ali na Rússia. A cultura que a gente estava falando do Magomedov há pouco, né, a cultura deles atrapalha um pouco essa adaptação ao MMA ocidental, né? A alimentação é diferente, tem a questão do Ramadã, né, que eles ficam em jejum por longos períodos, e isso, como você tinha falado, atrapalha um lutador profissional. Então acho que resolvendo essas questões, eles mais ambientados nos Estados Unidos, principalmente, que é o grande centro do MMA mundial atualmente, né, onde geograficamente onde está concentrado, estão concentrados os melhores eventos, melhores academias. Uhum. Eu acho que com essa adaptação vindo, eles têm tudo para disputar de igual para igual com o Brasil e Estados Unidos aí, como as grandes potências do MMA.
Exatamente. E as academias americanas, seguindo o padrão americano de aceitar, de globalizar, de abraçar o mundo para benefício deles, né? Então, peraí, você é o melhor disso aqui, vem para cá. Tá cheio de brasileiro dando aula de jiu-jitsu nos Estados Unidos por causa disso. Então, o americano é muito bom dessa parada. Então, os próprios americanos estão recebendo os russos de braços abertos nas suas academias. Entendeu? Então, isso é uma tendência forte, isso não vai chegar de uma hora para outra. Isso não quer dizer que semana que vem metade dos cinturões dos Estados Unidos serão russos, mas é uma situação de daqui a pouco ter mais campeão russo do que brasileiro, por exemplo.
O Heraldo acabou de perguntar, Lei, para você sim ou não. Bancada, vocês acham que os lutadores russos são atualmente a segunda força do UFC ou eles ainda estão atrás dos brasileiros?
Ainda estão atrás. Mas já são a terceira, tá? Já não é mais o Canadá, já é a Rússia.
E vem forte já para passar o Brasil, o Brasil não é bobeira. Seguindo aqui rapidão, a gente tem mais 10 minutos de programa e tem um sorteio para a Fazenda do Presente. E eu quero falar dois, primeiro um comentário super rápido, ali, o Johnny Hendricks, que parecia que não queria mais nada na carreira, resolveu ir para Jackson Wink, MMA, né? Academia do Greg Jackson, que formou diversos campeões do UFC, como o próprio John Jones, que doping à parte é um excelente lutador e formou o GSP também como campeão, junto com o Firas Arabi, enfim, uma série de outros campeões. É uma das mais renomadas do mundo e o Johnny Hendricks vai para lá, finalmente vai ter um coach na carreira dele para pegar no pé dele. Porque ele antes que tinha um time que meio que trabalhava para ele antes, né? Era um outro esquema. Você acha que isso pode dar uma guinada na carreira dele de volta, Leo?
Pode sim. Isso é um caminho mais ou menos parecido com o que o Jorge Sampaio tomou quando ele perdeu no Mato Serra. O Jorge Sampaio virou e falou assim: porra, eu tô precisando de alguém que diga não para mim. Entendeu? Eu tô cansado assim de baba-ovo, entre aspas, entendeu? Eu tô cansado de ficar com um nego que vive em função de mim e faz tudo que eu quero. Eu preciso de alguém que diga não. E ali ele vai ver um monte de gente. Né? O Michael Winklejohn, o Greg Jackson e vários outros técnicos de altíssimo nível. Né? Eu não sei se ele vai treinar com o Isaiah Martins, com o Isaac Martins. Então tem muita gente muito boa ali pra treinar com ele. E, cara, e principalmente pra botar ele na linha, entendeu? Que tá parecendo que o problema dele é muito mais extra treino e luta do que dentro, entendeu? Ele tá precisando, sei lá, de algum tipo de motivação, de alguma coisa que bote ele na linha.
Material ele tem, né?
Material tem, talento ele tem, e material pra desenvolver o talento dele, a Jackson Wink tem também. Então, porra, se eu vou te dizer o seguinte, se a Jackson Wink não botar ele na linha, ninguém bota mais, entendeu? Então, aí é foda.
Para acabar o programa, estamos aqui com cerca de uma hora e pouquinho de programa. O Matias Pinto daqui a pouco vai começar a levantar a placa de acréscimos. Eu queria fazer um rápido destaque.
Tem que ser aquela placa de até empatar, pô.
Um rápido destaque do UFC 216, que vem no fim de semana. Eu vou dar uma luta para cada aqui, uma pro Tintin e uma pro Alexandre. Tintin, para você, Ferguson e Kevin Lee, o Ferguson é favorito, a luta é pau a pau. O que promete ser boa, promete, né?
Ah, deve ser boa, até porque eu não lembro do Tony Ferguson fazer nenhuma luta menos do que ótima no UFC até agora. As lutas dele são muito boas sempre. O Alexandre falou, né, cara? É um dos poucos caras que consegue chegar na elite sendo um completamente louco, alucinado dentro do octógono. Essa luta tem o Kevin Lee também é outro que sempre faz luta animada também. Tem tudo para ser um duelo bem insano aí e honrar o lugar que ela tá no card de luta principal.
Alexandre Matos, pra você, Demetrius Johnson e Ray Borg, mais um fazendo figuração contra Demetrius Johnson?
Cara, eu fiz até a prévia.
Você entrando mosca, né?
Eu já escrevi a prévia, inclusive, dessa luta, né?
Cancelado e voltou, né?
Não, mas eu escrevi agora.
Você renovou?
Escrevi ontem, é. Não, eu não tinha escrito, porque ela caiu antes de eu fazer.
Antes da prévia, tá.
Eu escrevi hoje, que é pra já deixar lá prontinho. Cara, eu fiz uma parada seguinte, eu fiz uma comparação. Ou o Ray Borg repete o que o Cody Garbrandt fez contra o Dominic Cruz, ou seja, tira do nada uma atuação demoníaca, ou ele vai ser varrido que nem todo mundo. Entendeu? Assim, é um bom lutador, 24 anos, muito novo. Então, assim, já se foi o Henry Cejudo, que não era tão novo, mas era inexperiente no MMA. Já foi o Kyoji Horiguchi. Agora tá indo o Ray Borg, todos esses caras que, com mais 2, 3 anos, poderiam fazer frente pro Demetrius Johnson. Mas ele já varreu a categoria, ele limpou. Ele já foi duas vezes no Benavidea, foi duas vezes no John Dodson. Vai fazer o quê, cara? Ele não ganhou do Formiga porque o Formiga não consegue passar. Não passou do Borg, inclusive, em Fortaleza, entendeu? E aí? Faz o quê? Não tem tu mesmo, entendeu? É uma pena. É uma pena porque estão queimando contenders que poderiam ser bons, entendeu? O Horiguchi ficou puto, saiu fora. Não, o Henry Cejudo se reinventou, tá um puta lutador, daqui a um ano, continuando o Henry Cejudo, de repente ele vai dar um calorzinho no Demetrius Johnson, se o Demetrius Johnson não
subir por enquanto, categoria. Salvo o milagre.
Mas agora, amigo, bicho, ou ele entra no octógono e faz o que eu nunca vi ele fazer, entendeu? Que é possível. O legal do MMA, e o legal do MMA tá nessa fase...
Não é provável, mas é possível.
Isso. Do MMA tá nessa fase de evolução técnica ainda, que é um esporte muito novo. Assim, nego pode se reinventar completamente de uma luta pra outra. É possível que isso aconteça, entendeu? O Cody Garbrandt sempre foi um puta lutador, mas caralho, o Cody Garbrandt contra o Tominhas, o Cody Garbrandt contra o Dominic Cruz, você tá louco, é uma diferença gigantesca de um pro outro, entendeu? Então, se o Ray Borg fizer isso de novo, e puta, quantas vezes isso acontece, né?
Uma vez a cada 5 anos.
Sei lá, eu acho que Anderson Silva, você tem dias contados para ser o maior recordista de defesas consecutivas do UFC.
Rápido, Ale, Fabrício Verdun, que aparentemente talvez pinte aqui no Pitch Time, hein? Nós estamos com contato aí com o Fabrício.
E espero não que ele falar consiga... de treta com o Tony Ferris.
Não, para falar de luta mesmo. A gente espera que ele consiga dar os ares da graça aqui pela Central 3. Ale, para você, o Verdun, ele chega contra o Lewis como favorito?
Favoritíssimo, cara. Apesar do...
Isso, do momento não ser o melhor do mundo,
O problema do Verdun é o seguinte, ele tá numa idade que ele a qualquer momento ele pode fazer o contrário do Cody Garbrandt. Ele não deu sinais.
Pode barangar.
Ele a qualquer momento, entendeu? Ele tá numa hora que, caralho, ele não tava tão baranga assim quando ele perdeu do Overeem, agora ele tá. É possível, entendeu? E aí ele perde pro Derek Lewis. Fora isso, bicho, puta que pariu.
Tintin, de resto de card, temos Dariush e Evan Durham, Tom Duquenoa contra Cody Stamen, Will Brooks e Nick Lentz, Lennon Vanata e Bobby Green, John Moraga e Bibulatov, Thales Leites e Bel Tavares. Que card, hein?
Bibulatov, Duquenoa, Lennon Vanata, tá tudo no nosso top 10 do futuro.
E aí você tem o Will Brooks, esse campeão de...
Do Bellator.
Você tem o Bobby Green, que foi top 5 da categoria. Você tem o Thales Leites, que disputou cinturão. Tintin, desse resto do card, algo te interessa especificamente ou é pra ficar grudado no sofá em tudo mesmo?
Ó, Benil Dariush e o Evan Durham vai ser sensacional. Eu devo escrever amanhã essa prévia dessa luta. Eu já adianto que vai ser uma puta luta espetacular. Duque Noir contra o Stamen também deve ser muito bom. Temos aí a possibilidade de recuperação do Will Brooks contra o Nick Lentz, também
que não é um adversário fácil
no que o Will Brooks vai conseguir fazer, né? E a luta do peso mosca também do Bibulatov com o John Moraga também tem tudo para ser excelente. Esse cara tá muito bom, cara. Tem muita luta boa aí, né, nesse sábado pra gente ver.
É mais um evento que não tá com aquele grande nome blockbuster assim, que vai fazer vender 800 mil e lá vai fumaça, mas é mais um evento que tá excelente no casamento de lutas, que recomendamos merecem ali um churrasquinho sábado acompanhando o evento, hein? Acho que é justo.
Merece,
hein?
Não vai vender porra nenhuma, mas estaremos lá.
Não vai vender nada, né? Infelizmente vai ter. Não é todo mundo que vai parar pra assistir, mas merece bastante, porque quem gosta de luta, assim, vai ser um evento, um dos melhores do ano, né? Acho que dá pra cravar isso. Sim. Pelo casamento de lutas completo. Bem, pessoal, vamos chegando ao final do programa aqui. Temos um sorteio pra fazer. O sorteio, mais uma vez, lembrando, nós temos nossos colaboradores hoje no programa do apoia.se/MMABrasil, do Apoia-se, que é o pessoal que disponibiliza uma verba, né? Em português, claro, dá um dinheiro por mês para ajudar a bancar o site. A gente sempre explicou isso, né? Temos contas a pagar de servidores e tudo mais. todos aqui ganhamos um total de R$0 para fazer isso que fazemos. E então a gente precisa dessa ajuda para ajudar a manter o site. Os ouvintes, leitores compram a ideia, ajudam a bancar o custo do site, para o site se manter vivo e poder melhorar os projetos. E a gente pega uma sobrinha que sobra todo mês, tem mês que não sobra, né? Mas a gente junta ali um trocado assim para comprar um presente todo mês, poder dar um presente para vocês colaboradores. Então todo mundo que está no programa e está em dia, não só está no nosso grupo de WhatsApp com toda a equipe do MMA Brasil, como tá concorrendo ao sorteio. Quem já ganhou não participa de novo, e os membros da equipe que são colaboradores também não participam por motivos óbvios. Então a gente fica, e mais uma vez, sempre que eu faço sorteio, muito obrigado para vocês que fazem essa colaboração mensal para ajudar a manter o site. Inclusive, eu informo que a partir desse mês nós vamos lançar uma plataforma nova de financiamento coletivo, né, de crowdfunding, que é para ser uma alternativa que a gente vai explicar melhor para vocês ao longo do mês. Nós vamos pintar em outubro uma novidade quanto a isso para vocês, colaboradores, e quem quer ser apoiador do MMA Brasil. Gente, por exemplo, do nível da Kira Grace, né? Para quem não sabe, ela é nossa colaboradora, ajuda a manter o site, está lá.
Que mulher.
Que mulher. Aliás, ela tem citado a gente no Instagram dela, da Kira. Filma o site, mostra que ela está lendo, tira uma dúvida aqui no MMA Brasil. Então, assim.
Que pessoa do caralho.
Só passa um atestado de validação de tudo que a gente está fazendo no site, né, Ale? Então, um grande abraço para toda a equipe do MMA Brasil também, que ajuda a manter o site. E vamos ao sorteio, né? O sorteio será o boneco Ultimate Collector do Lyoto Machida. Estamos aqui com todos os colaboradores na lista. E Matias Pinto vai girar o peão do Baú da Felicidade para o sorteio. Gira o peão, Matias. Matias Pinto coloca a mão, vai ficando lento, lento, e parou o peão.
Peão tava no vácuo, né, que não para de rodar.
O vencedor do presente do mês de outubro é o colaborador Jorge Vieira. Um grande abraço pro Jorge.
Eu só preciso agora de aplausos, né, depois do peão.
Tem aplausos.
Jorge, mais um baiano, né?
Mais um baiano. O Matias providencia, tá difícil. Tá vendo, eu vou voltar com o Leandro e a mim nessa mesa aqui, viu, que consegue o público aplaudindo de fundo. Um grande abraço pro Jorge. Entraremos em contato, aliás, entre em contato conosco via inbox do MMA Brasil no Facebook ou WhatsApp com a gente também, com alguém da equipe. Aplausos pro Jorge, Matias, por favor, eu quero aplausos pro Jorge. Que espetáculo de produção, maravilhoso a Central 3. Para quem não sabe, a gente faz o sorteio via random.org, né, que é uma plataforma de sorteio conhecida aí na internet. A gente não fez o sorteio exatamente agora, né? O pessoal já sabe que a gente não faz. Quem está pela câmera viu a gente conversando aqui em off, inclusive. A gente faz de tarde esse sorteio, obviamente, para não ficar corrido na hora do programa. Mas um grande abraço para o Jorge. Entre em contato conosco para a gente mandar aí o boneco, despachar via Sedex para a sua residência. E assim que qualquer um colaborador estiver em São Paulo aqui, quiser gravar com a gente, tomar uma cerveja, está convidado. Bem, pessoal, ficamos por aqui. O UFC São Paulo, mais uma vez, eu lembro que terá cobertura em loco no mmabrasil.com.br com Alexandre Matos e equipe, chegando dia 28 de outubro, se eu não me engano, no ginásio do Ibirapuera. Diego Tintin, um pouco de problemas técnicos com a capital do Rio de Janeiro, Bangu, na noite de hoje, mas conseguiu participar e fiquei muito feliz com o resultado. Um grande abraço para vós.
Um grande abraço para vocês, que bom que deu certo, a gente conseguiu, depois de muita instabilidade, participar aqui um pouquinho. Então, abraço para vocês três da mesa, abraço para a galera que nos ouviu até agora, até a próxima.
Alexandre Matos, a gente falou do Dakar Close aqui no programa, né, que está na nossa lista aí de prospectos do peso leve, está com luta marcada, né?
Contra o David Temo, que estava na pré-lista.
Que estava na pré-lista.
Foi o cara que ganhou do Leandro Vanata, então...
No UFC 218, né? Breaking News, está no site, inclusive, né, Brasil. Que é isso? E um abraço para você, Ale, tchau.
Um abraço.
Até o sábado, né? Vamos ver o evento juntos, se tudo der certo, aí comendo um churrasquinho do bom.
É nóis.
Matias Pinto, dale tchaca e até semana que vem.
Hasta.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.